Colegas, vamos então retomar a nossa reunião, depois deste início atribulado. Este foi o início atribulado, mas foi só atribulado, mas... Sim, é uma forma de começar bem a semana e o dia. Bem, vamos então passar à segunda parte da nossa reunião. E o ponto 1, informações... Na próxima semana vamos ter, digamos, ou nas próximas semanas, ainda jornadas parlamentares dos vários grupos e, portanto, digamos, as reuniões vão ter um formato semelhante a este e é, digamos, esta informação que eu acho apenas mais relevante. Gostaria de vos perguntar se têm alguma informação neste ponto. Não sendo o caso, vamos passar ao ponto 2, a apreciação da ata número 91 e está em apreciação. Também não há comentários a fazer. Pô-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Passo ao ponto 3, a discussão do projeto de resolução 745, que recomenda ao Governo a abertura do processo extraordinário de equiparação à carreira de técnico superior de saúde no ramo da psicologia. É da responsabilidade do Bloco de Esquerda e pedia ao colega... Faça a sua apresentação, está bem? Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. As Sras. E Srs. Deputados conhecem a problemática, aliás, já a debateram e também já tivemos a oportunidade no âmbito desta comissão também de acompanhar uma petição que se debruçava sobre este assunto e de aí também ouvir os peticionários e até a Ordem dos Psicólogos Portugueses, portanto a problemática está mais do que identificada. Eu resumia só da seguinte forma: neste momento no Serviço Nacional de Saúde existem psicólogos que são contratados como contrato de trabalho em funções públicas e, portanto, tem acesso a uma carreira técnico superior de saúde via ramo da psicologia clínica e há psicólogos que fazem exatamente as mesmas tarefas, as mesmas funções, têm o mesmo conteúdo funcional, mas que são contratados como contratos individuais de trabalho, portanto, têm uma carreira completamente diferente, que é técnico superior, e a diferença é que têm remunerações bastante diferenciadas, com prejuízo para os CIT e também os CIT não têm perspectiva de progressão em carreira, etc. A verdade é que ambos, independentemente da sua modalidade de vinculação, ser CTFP ou ser CIT, trabalham nos mesmos sítios, às vezes trabalham lado a lado, fazem as mesmas funções e uns recebem menos do que outros e uns não têm carreira para progredir ao contrário de outros. Por isso aquilo que se propõe com este projeto de resolução é que o Governo possa fazer um processo extraordinário de equiparação à carreira de técnico superior de saúde, ramo psicologia clínica, que abranja os trabalhadores com contratos individuais de trabalho, trabalhadores psicólogos, obviamente, psicólogos clínicos a exercer no Serviço Nacional de Saúde, com contratos individuais de trabalho, garantindo assim a equiparação à carreira e à remuneração e garantindo, aliás, algo que é fundamental e que está constitucionalmente previsto, que é para trabalho igual, a remuneração igual e direitos iguais, coisa que não está a acontecer neste momento no SNS. Muito obrigado.
Obrigado, colega Moisés Ferreira. Passo a palavra aos grupos parlamentares para continuarmos esta discussão. E está a nossa colega Alexandra Tavares de Moura, que nos acompanha via Skype, faz favor. Colega Alexandra, bom dia. Tem a palavra.
Bom dia. Muito bom dia a todos. A todos os deputados, agradecer naturalmente ao deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, pela apresentação resumida que fez deste seu projeto de resolução, deste projeto da autoria do Bloco de Esquerda, e dizer que da parte do Partido Socialista a nossa posição também é conhecida. Nós reconhecemos, de facto, que a existência de duas formas diferentes de estar na função pública não é a melhor das soluções existentes. Mas, de facto, qualquer um dos contratos, qualquer uma das pessoas que concorreu para aquele tipo de funções e também, como todos também já me ouviram várias vezes dizer, que estamos a construir um caminho de valorização da administração pública que pretende simplificar uma série de processos, incluindo repensar na forma como estas carreiras têm que efetivamente decorrer. Está plasmado no nosso programa, no programa do Governo, que é preciso olhar para todas as carreiras não revistas e perceber como é que elas podem articular entre si para garantir uma melhor forma de desempenhar as suas funções. Neste momento, consideramos que qualquer medida legislativa que possa ser tomada antes deste olhar e deste entendimento mais genérico e mais adequado sobre todas as carreiras pode ser altamente perverso e até prejudicial, razão pela qual, apesar de compreendermos e acompanharmos as preocupações que o Bloco de Esquerda tem manifestado relativamente a estas questões, consideramos que o ponto essencial aqui é efetivamente fazer a revisão de todas as carreiras não revistas. Muito obrigada.
Obrigado, colega Alexandre. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada,
Deputada
Sr.
Isaura,
Presidente. Sim.
por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, cumprimento o Bloco de Esquerda através do nosso colega Moisés e dizer que o PSD acompanha esta vossa iniciativa, até porque, e estava agora a ouvir a deputada Alexandra Tavares Moura, o que diz e depois a forma como o PS votou no plenário, no último plenário, em que foi a única bancada que votou contra o projeto de lei do PSD. E dizer que, portanto, a discussão foi feita, como disse bem, tanto na última comissão, e acompanhamos este vosso projeto.
Obrigado. Tem a palavra agora não há mais nenhum partido? Não? A deputada Paula Santos está em linha, quer intervir nesta matéria? Não. Não está. Passo então a palavra ao colega Moisés Ferreira, se quer rematar. Não sendo o caso, terminamos aqui a discussão deste ponto. Passamos então ao ponto 4, que tem a ver com a discussão conjunta de projetos de resolução também sobre a maior equidade da distribuição dos fundos estruturais para a região da Península de Setúbal. Há também um projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Eu não sei se é o colega Moisés Ferreira que o vai apresentar. Alguém?
Senhor Presidente, o deputado Coutinho de Figueiredo também não está presente. Que não ia fazer? Pois,
Está.
então.
Desculpa lá. De qualquer maneira, estão agendados. Ponho a consideração do Bloco de Esquerda. Não há ninguém para fazer a discussão. Apresente, faz favor.
Senhor Presidente, se os restantes grupos parlamentares e a própria ordem de trabalhos permitir, e os restantes grupos parlamentares não se opuserem, eu solicitava que este ponto pudesse ficar para o fim, porque entretanto vou aqui resolver essa situação.
Não tenho nada a opor, antes pelo contrário. Penso que já. O colega João Coutinho Figueiredo chegou mesmo na altura. Estávamos para adiar a discussão, mas acho que não vale a pena. Aguardamos, entretanto, podemos é alterar a ordem. Em vez de começar pelo Bloco de Esquerda, começamos por. Então, não sei se é a colega que vai fazer a discussão. Ótimo. Então, vamos aguardar mais um momento. Agora já está. Vamos então retomar o ponto. Eu não sei se é a colega Joana Mortágua que vai. A colega não está a ouvir? Não? Então, passo a palavra. Colega, eu vou lembrar onde é que estávamos. Gosto de ter estas diferenças com os colegas, espero também, da vossa parte, pelo menos, que nos ouçam. O colega que. Moisés Ferreira pediu. Para fazer algum. Eu não sei se é consigo que estou a falar. Ah, pronto, mas é fácil explicar isso com mais facilidade. Pronto, não sei se já está em condições, não. Não? Eu não sei se há algum problema a sério, não, não, eu gostava de perceber.
Sr. Presidente, eu sentei-me e não percebi em que ponto é que estávamos da ordem de trabalhos. Troquei com o meu camarada e não percebi, entrei, acabei de entrar.
Oh, colega, eu gosto, não há problema nenhum, mas é uma questão de retribuição. Eu aguardei pela sua chegada, a pedido do colega que estava aí, do grupo parlamentar, que pediu para o fazer. Bem, se lhe estou a dar esta oportunidade, se às tantas está a fazer como o Santo António, a subiar para o lado...
Sr. Presidente, eu vim da outra comissão para aqui, não falei com o meu camarada, acabei de me sentar, não sabia sequer em que ponto de ordem de trabalhos é que estava.
Colega, mas esclarece com facilidade.
É o que acontece quando andamos a correr de comissão para comissão.
Mas eu compreendo, mas se tivesse dito isso logo, estava o problema ultrapassado. Completamente ultrapassado.
Mas já percebi que estamos na questão do projeto 1182 do Bloco de Esquerda.
Exatamente. Foi só para cumprir a ordem, porque já estava para dar a palavra ao colega João Coutrinho Figueiredo. Entretanto,
muito bem,
via
muito bem.
E aguardámos. Espero que tenha isso
Não nos teríamos oposto a isso.
Então, faça favor, colega.
O Bloco de Esquerda traz aqui um projeto sobre uma matéria que tem sido... muito discutido ao longo dos últimos anos, mas com particular intensidade nos últimos meses, que tem a ver com o acesso da Península de Setúbal aos fundos estruturais e com a classificação estatística da Península de Setúbal no âmbito da área metropolitana de Lisboa, enquanto no TES 2 e no TES 3, o que faz com que a Península de Setúbal seja considerada, por um lado, retira-lhe identidade estatística e autonomia estatística e, portanto, impede um conhecimento de uma realidade que é da Península de Setúbal, uma realidade social, económica, uma realidade que existe do ponto de vista administrativo, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista cultural. Por outro lado, faz com que a Península de Setúbal, que é uma região formada por concelhos entre si muito dispares, mas que é, na sua globalidade, uma região com níveis de pobreza e níveis económicos significativamente abaixo da zona de Lisboa, portanto da capital, é uma região que está, aliás, todos os indicadores, a nota que dão é que é uma região que não só não está a acelerar a sua convergência com a média europeia, como está a perder terreno e está a começar a agravar os seus fatores de pobreza. É uma região com características económicas muito particulares, por toda a sua história industrial, e não vale a pena agora aqui entrarmos por aí, que por uma decisão de 2013 passou a integrar-se na NUTES 2 e 3 da área metropolitana de Lisboa, e, portanto, perdeu esse acesso prioritário, ou melhor, esse acesso a fundos estruturais no âmbito da coesão, que teriam significado investimentos importantes, tanto do ponto de vista económico, como investimentos também importantes do ponto de vista de infraestruturas e de investimento público e de serviços públicos. Este problema está reconhecido por todos os partidos. Estivemos até recentemente numa conferência, acho que estávamos com todos os partidos, ou quase todos os partidos representados, e pudemos dar-nos conta de que há um diagnóstico mais ou menos consensual de que esta integração na NUTES da área metropolitana de Lisboa é prejudicial para a Península de Setúbal. Não há, ou pelo menos não parece haver, um consenso tão grande em relação à solução. E era isso que nós pretendíamos abrir com este projeto, e achamos que todos os partidos pretendem abrir com estes projetos de resolução. Esta é uma matéria que compete ao Governo. Compete ao Governo abrir um procedimento junto das instituições europeias para alterar a classificação administrativa da Península de Setúbal, mas o Parlamento deve e pode promover um debate sobre de que forma é que isso pode ser feito e que soluções é que podem ser encontradas o mais rápido possível.
Obrigado, colega. Tem agora a palavra o colega João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este tema da discriminação da Península de Setúbal relativamente aos fundos comunitários por via da sua classificação estatística na área... na região de Lisboa e Val do Tejo, tem trazido devia ser realmente a discussão mais curta, porque é evidentemente justo que este problema se corrija. Todas as forças políticas têm sobre isto uma posição de partida bastante consensual, e até porque já houve duas iniciativas, pelo menos, que subiram ao plenário na semana passada, e, portanto, no caso da Iniciativa Liberal, ela só não subiu porque a forma regimental que foi usada para fazer esse agendamento só nos foi partilhada durante o plenário e não pudemos acompanhar. Portanto, já devia ter sido discutido a semana passada. A solução é, como digo, reconhecida por todos, e é uma matéria que já foi resolvida noutras regiões europeias com problemas similares no passado. É uma solução que, não sendo fácil, nem sequer curta, é possível. E não sendo possível aplicar estas soluções já para o quadro comunitário de 21-27, não sobra muito tempo, apesar de parecer que 6 anos é muito tempo, não sobra muito tempo para tentar esta solução para o quadro comunitário que seguirá a este que estamos em curso. Portanto, a solução é possível, a solução é consensual, a solução deve começar já, portanto, só falta que estas recomendações, não só a nossa como a de outros partidos, sejam ouvidas pelo Governo, e mãos à obra, é o que eu tenho a dizer.
Obrigado. Depois da apresentação, passo a palavra aos grupos parlamentares restantes para fazermos a discussão. Grupo parlamentar do Partido Socialista. É, Eurídice, estou. O colega Eurídice Pereira está-nos a ver.
Estou. Muito agora, bom dia.
Já o estamos também, estamos também a vê-la e ouvi-la. Quando quiser começar a intervenção, faça favor.
Muito bom dia. Cumprimento também todas as senhoras e os senhores deputados. De facto, é verdade, estamos pelo menos em comissão a segunda vez consecutiva a abordar esta temática, mas a terceira vez em pouco tempo no Parlamento, uma vez que, como sabem, houve um debate de urgência sobre o assunto. Eu já sobre a matéria fiz um conjunto de leituras, de observações e, portanto, qual é o posicionamento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e uma vez que voltou-se a marcar o tema, eu faço questão de voltar a deixar aqui mais algumas notas, algumas até pela primeira vez, mas gostaria, antes disso, de dizer o seguinte: estas quatro iniciativas, as duas já votadas e estas duas hoje, estes projetos de resolução, estas recomendações ao Governo, cingindo-se ao mesmo tema, à mesma preocupação, ao mesmo assunto, elas não se direcionam no mesmo sentido, todas, não são todas iguais relativamente à parte resolutiva, e também naqueles que são os fundamentos, também eles não são coincidentes. Portanto, não vale a pena também dizermos que estamos todos em sintonia, pelo menos estamos na procura da resolução do assunto, indiscutivelmente, com umas variações que eu diria por parte do PSD, porque tem um discurso um pouco confuso entre o que foi escrito e o que foi dito, mas de facto há aqui alterações de fundo. Eu queria dizer que subjacente às abordagens deste tema está de facto o reconhecimento de que o PIB per capita da área metropolitana de Lisboa, isso visto pela média que lá está, faz omitir importantes desequilíbrios económicos intra-regionais. É este o ponto de partida. Exatamente por este facto é de notar que no DIS3, mesmo não operando neste momento como referência geográfica para a definição dos apoios e das taxas de cofinanciamento, seria sempre, se a sua existência fosse verdadeira, um instrumento estatístico clarificador do posicionamento real da Península de Setúbal, quer no contexto nacional, quer no contexto europeu, e que não permitiria, certamente, leituras como as que existem tendentes à classificação do desenvolvimento económico superior, que é aquele que temos por estarmos integrados na área metropolitana de Lisboa. E nós manifestámos por isso que é publicamente e reiterámos nos anteriores debates aqui na Assembleia, que eu já referi há pouco, reiterámos o apoio à diferenciação estatística da Península de Setúbal e que isso se confessou substancia na reconstituição da respectiva NUT3 que o PSD fez terminar em 2013. Outro aspecto do tema prende-se com o facto do cálculo das dotações ao alocar a cada Estado-membro, que é este o princípio, é atualmente e também tem sido ao longo do tempo exclusivamente efetuado com base na região de nível NUTS 2. No entanto, eu gostaria, não tinha ainda dito isto e portanto gostaria de dizer aqui hoje, no entanto, e admitindo existir utilidade de passar a ser o nível 3, aquele a partir do qual se procede à categorização regional ou sub-regional para efeitos da alocação dos fundos estruturais após 2027, como aqui já foi dito, já não dá para o quadro de 21-27, os deputados socialistas, os deputados eleitos pelo Círculo Eleitoral de Setúbal, escreveram em 10 de fevereiro deste ano, e antes da entrada de qualquer projeto de resolução, à Comissária Europeia para a Coesão e para as Reformas, sobre vários aspectos relacionados com este processo. E entre eles, o que é que se solicitou? Solicitou-se informação sobre as tendências quanto às linhas futuras da política de coesão a aplicar exatamente nesse pós-2027, designadamente quanto ao nível das NUTS, se continuaria a manter-se 2, se poderia, se havia uma equação para que pudesse ser essa afetação, essa alocação a partir de NUTS 3. Portanto, a resposta que obtivemos veio depois em março, já mais no final de março, o último, e a referir que as instâncias comunitárias não deram ainda início às discussões sobre a política de coesão no pós-2027, mas fez um destaque de que o contributo dos Estados-membros e das regiões seria muito importante neste debate. Bom, mas o facto é que tem sido até agora NUTS 2 e poderá continuar a ser NUTS 2 e é exatamente por isso que, apesar da reconstrução da NUTS 3 já ter sido anunciada pelo Governo e já foi protocolada entre a CCDR de Lisboa e Val do Tejo e a Associação de Municípios da Região de Setúbal, é 5 de maio o último, e dizia eu, exatamente porque os fundos poderão continuar a ser alocados pela fórmula que se designa como fórmula de Berlim, que é esta da NUTS 2, onde de facto é esse o grau de desenvolvimento de cada região a considerar, nós manifestámos também publicamente, e já o dissemos também nos debates, apoio a que seja efetuado um estudo de avaliação do impacto da constituição de duas NUTS 2 na circunscrição geográfica da área metropolitana, obviamente sem colocar em causa a composição e as atribuições, eu diria, político-administrativas desta, da área metropolitana, conforme ela está estruturada na atualidade e em funcionamento. Ou então uma avaliação, mas isso é do, eventualmente que isso é do foro absolutamente técnico, que contribua para uma solução alternativa, mas mantendo sempre, volto a referir, a questão da área metropolitana e permitindo que a Península de Setúbal, aqui é que está o grande foco, está o grande objetivo, que tenha acesso apropriado aos fundos europeus, estruturais e de investimento. Esse acesso tem que ser adequado aos seus níveis de desenvolvimento, de riqueza e de coesões reais, porque este, de facto, é que é o problema. Portanto, uma última nota, e que tem a ver com uma última nota neste enquadramento, e que tem de facto a ver com o facto de ser importante que outros instrumentos estratégicos já aqui foram falados, como o PRR, o próprio quadro comunitário 2021 e 2027, nos termos em que for, e os, obviamente, os orçamentos de Estado possam, neste período de 6 anos agora, compensar verdadeiramente a Península de Setúbal por esta penalização que tem vindo a sofrer. Bom, quanto aos dois projetos de resolução, eu queria dizer que nas recomendações ao Governo não são dispiciendas as notas introdutórias, os preâmbulos, não são, como é evidente. Nós dissemos que acompanhámos porque achamos que está, de facto, bem conseguido e bem elaborado o projeto de resolução e que tem a ver com o nosso posicionamento do PCP, Tivemos também a oportunidade de dizer que relativamente ao do PSD era muito minimalista naquilo que eram as suas recomendações. E relativamente a estes dois, eu gostaria de deixar duas breves notas. Quanto ao do Bloco de Esquerda, há uma omissão da parte evolutiva, da evolução da Península de Setúbal. Há em todo o preâmbulo notas muito negativas sobre as condições da região, com a célebre necessidade de fazer ataques, enfim, aos governos, que governaram por vontade do povo o país até agora, desde o 25 de Abril até agora, e, portanto, e aborda a temática como se nada tivesse sido feito. Ou seja, diz que não, o tema não são só os fundos europeus e esta questão que estamos aqui a abordar, mas também que há erros consideráveis no passado e faz um apagão absoluto de passos positivos que, entretanto, também foram dados e que a Península, obviamente, a Península de Setúbal usufrui deles. E que o próprio Bloco de Esquerda, não há muito tempo e ainda agora, ajuda, faz parte em alcançar esses aspectos positivos. Portanto, eu queria dizer que ninguém ajuda uma região desvalorizando-a e tendo sempre este aspecto reivindicativo, sempre com uma lógica muito negativa, sem também ter a capacidade de olhar para o lado e dizer que, bom, mas também foi alcançado isto, e exatamente por ter sido alcançado tudo isto, o próprio 25 de Abril faz sentido, fez sentido ao longo destes quase a caminho, daqui a pouco, de meio século. Quanto ao da Iniciativa Liberal, aqui os fundamentos são um pouco consistentes. Faz aqui uma mistura de descentralização com a questão do PIB, que obviamente tem de ser referida, mas depois com o histórico sobre posicionamentos do governo, em concreto do Ministério, mas há um registro ideológico no primeiro parágrafo, apesar de aparentemente tímido, e que tem a ver com o individualismo, que é sabido, não colhe na nossa construção da vida pública. E, portanto, termino como comecei esta apreciação dos dois projetos de resolução. É que, de facto, nas recomendações ao Governo, não basta o que se recomenda, é também importante perceber quais são os fundamentos daquilo que se recomenda. Eles não são, repito, suficientes e, portanto, o nosso posicionamento terá em conta o conjunto, na altura da votação, terá em conta o conjunto do documento. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito
obrigado, colega. Passo a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD. Colega Nuno Carvalho, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a questão, tem já uma economia de discussão, se me permitem dizê-lo, da reunião anterior e, portanto, eu creio que também aqui a memória dos caros deputados que fazem parte da Comissão não tem que ser reavivada, porque com certeza que já ouviram muitos argumentos que foram aqui debatidos. Nesse sentido, vou procurar sintetizar numa forma muito simples, que é registar positivamente o facto de haver outros projetos de solução que defendem a mesma causa, que é uma causa que permite, numa primeira linha, olhar por uma região da mesma forma como ela tem que ser conhecida, como uma região, e desse ponto de vista permitir que exista um tratamento condizente com o nível de vida, e efetivamente o PIB per capita é um dado fundamental que pode ser extraído do Manu 3, mas também permitir que seja desenhada uma estratégia de investimento público que seja condizente com as necessidades da região, e que, naturalmente, seja devidamente acompanhada com o investimento privado, e nós sabemos que, nesse aspecto, os fundos comunitários são uma alavanca fundamental. Não são, por si só, o único elemento de financiamento de investimento público e privado, mas são uma alavanca essencial, como tem sido ao longo dos vários anos do nosso país. E a Península de Setúbal, naturalmente, não é exceção. Pela sua necessidade, tem sido, infelizmente, exceção, pela sua ausência. E eu creio que o facto de haver aqui quatro projetos de solução neste momento que já têm sido colocados, e porventura se calhar outros até poderão vir, quem sabe, denota efetivamente que esta questão não é uma questão que tenha um cunho marcadamente ideológico, é uma questão que representa uma região, e por muito que se queira fazer aqui um debate partidário, eu confesso-vos que enfim, eu compreendo que é fundamental e importante na retórica política e parlamentar analisar os históricos e naturalmente que compreendo que é importante cada partido expor os seus argumentos e dizer de que forma é que é diferente dos outros partidos. Isso eu consigo compreender, faz parte do nosso debate. Agora, isto tem que culminar ou não numa iniciativa. E, portanto, que na análise eu posso divergir, o grupo parlamentar do PC possa divergir de muitas situações do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP, e divergimos muito na análise, e se calhar, com certeza, queríamos divergir muito na aplicação do investimento público e privado que tinha que ser feito na região, mas não divergimos na necessidade dele existir. E o que aqui é determinante é se a NUT 3 vai ser constituída, quando? E se há a possibilidade de constituir uma NUT 2, quando? Isto, naturalmente, parte do Governo. A posição que o Partido Socialista pode ou não ter é dizer se acompanha ou não de uma forma esclarecedora. Se acompanha a NUT 3, ótimo, perfeito. E até podia manifestar num projeto de solução. A verdade é que até agora não o fez. Até votou contra o do PSD. Mas se o Governo executar, contra a sinceridade, o grupo parlamentar do PSD considera que a sua missão com o projeto de solução foi cumprida. E o fundamental aqui é isso, é executar. Quase que parece que há uma geringonça na Península de Setúbal onde a única pessoa que tem neste momento fora é o Partido Socialista. Porque o discurso aqui é confuso, não se consegue perceber. Como não há uma iniciativa, não materializam em nada até agora, não se consegue entender efetivamente o rumo. E entenda-se o seguinte, se a posição do Sr. Ministro da Coesão Territorial desde o início tivesse sido esclarecedora e o grupo parlamentar do PSD não foi o único a questionar a Sra. Ministra sobre isto, eu ouvi vários deputados dos diferentes grupos parlamentares a tocar neste tema, inclusive do Partido Socialista, e as respostas da Sra. Ministra nunca foram esclarecedoras. E no debate que tivemos aqui, a Sra. Ministra, corrija-me se eu estou errado, terminou dizendo duas informações importantes. A primeira era que a NUT 3, se eu não estou em erro, seria lá para 2022, o que provoca uma ausência de resposta a uma pergunta que a região e vários partidos têm acompanhado e feito, que é se efetivamente vai comunicar ou não até fevereiro a vontade de a que se constituir uma NUT 3, fevereiro de 2022, e é fundamental que isso seja esclarecido, e a outra linha que é misturar a regionalização com a criação da NUT 2. Em que medida é que isso se mistura? Como? Porquê? Juridicamente, legalmente, como? Com que projeto e com que visão do Partido Socialista? É porque isto não é ser contra ou a favor da regionalização, defender uma NUT 2. Isto é, pura e simplesmente, defender uma NUT 2, que nada tem que estar relacionado com a regionalização, porque ela não existe. Ela pode ser pensada, ela pode ser debatida, mas não existe. O que existe é a possibilidade de criar ou não esta NUT. E, portanto, nessa mesma medida, eu creio que nós temos que ser mais definidores, mais executores. E se há vontade de fazer, é fazer. Quanto ao resto, enfim, que é para não amassar os caros colegas, os outros argumentos já foram aqui debatidos, eu tenho todo o respeito pelos colegas que os quiserem repetir, se eventualmente sentem incomodados com a forma como votaram, ou pela forma como aquilo que ainda não foi feito, ou por uma iniciativa que têm que colocar, e se sentem vontade de justificar, o Parlamento é o local para isso, o PSD não sente a necessidade de justificar e de voltar aqui a recalcar os argumentos, porque nós estamos muito confortáveis com o que defendemos neste momento, aceitamos na plenitude aquilo que está a ser defendido pelos outros partidos, que queremos que é condizente com aquilo que o PSD defende e com aquilo que a região precisa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colega. Dou a palavra agora à colega Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, sobre esta discussão, aliás, já foi aqui referido também várias vezes hoje no debate, que a Comissão já teve a oportunidade de debater estes temas na semana passada, com duas iniciativas, e já tivemos a oportunidade também daqui de expressar a nossa opinião, a nossa posição e aquilo que nós defendemos para a Península de Setúbal. Aliás, consideramos também, e esta era uma questão que gostaríamos aqui de suscitar, aos partidos que apresentaram ou que estamos a discutir hoje as suas propostas, se ponderam de facto levar a votação, considerando que na semana passada já foi aprovado um projeto, foi aprovado por unanimidade, e que aquilo que pior serviria a região neste momento e as populações era criar mais ruído e confusão sobre o posicionamento da Assembleia da República relativamente a esta matéria, considerando já aquilo que se passou na semana passada. Deixava levei esta matéria aqui também para discussão, de uma forma muito, muito sintética, e que não haja dúvidas, nós consideramos que a Península de Setúbal tem, de facto, grandes potencialidades do ponto de vista dos seus recursos, do ponto de vista das pessoas que lá vivem e trabalham, e aquilo que necessita é, de facto, de uma opção estratégica, de uma política de investimento que potencie todas essas riquezas e todas essas mais-valias da Península. Consideramos que, obviamente, a Península foi muito penalizada, seja, e aqui há também responsáveis e é preciso dizê-los. Agora, para o PSD, dá jeito fugir relativamente quanto às suas responsabilidades, mas a verdade é que, relativamente à questão das NUTS 3, não estaríamos agora a discuti-las se elas não tivessem sido eliminadas em 2013. E também, relativamente ao Partido Socialista, porque já leva, de facto, alguns anos em governo minoritário e já podia ter tomado a opção também de criar a NUT 3. Consideramos que esta é uma matéria importante, porque a partir daqui permite-nos ter elementos que hoje não temos e elementos que são fundamentais para aumentar o investimento e para que a Península de Setúbal possa ter acesso aos fundos comunitários. Temo-lo dito, as NUTs 3 são suficientes? Não são. É um passo importante, não é um passo, mas não é suficiente. E daí termos avançado na nossa proposta, e foi aprovada na semana passada, para estudar um novo redesenho ao nível das NUTs 2 que permita potenciar, sem prejudicar nenhuma região do país, porque não é isso que pretendemos, mas que permita a todo o território que haja, de facto, uma canalização de mais fundos e que permita esse investimento. E que, enquanto não houver esta decisão relativamente à NUT 2, que se possam utilizar os instrumentos e os mecanismos, entretanto, disponíveis, incluindo o PRR, para que a região possa, de facto, ter mais investimento. É uma questão de fundo, é uma questão que temos vindo a colocar, mas dizer também dois aspectos. Podem parecer laterais, mas não são, são importantes. O investimento dos fundos comunitários, ou seja, o ter acesso a mais fundos comunitários é um elemento relevante, mas o investimento não se esgota aí e deve haver também, aliás, há um conjunto de investimentos e de compromissos que foram assumidos e que continuam a não ser concretizados e continuam a não estar concretizados. E o outro aspecto que é determinante para o desenvolvimento regional da Península de Setúbal e todas as outras regiões do nosso país é, de facto, o avanço para a criação das regiões administrativas. Estas já expressamos, não vou desenvolver mais, tivemos a oportunidade de fazer o debate na semana passada, mas deixava hoje estas questões. Muito obrigada.
Obrigado. Já me fez o sinal a colega Joana Mortágua, de qualquer maneira, enquanto elemento do partido que fez, de um dos partidos que fez e apresentou o projeto de resolução, ia-lhe dar a palavra para terminar.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas ser alguns comentários finais, porque nós partilhamos desta perspectiva que aqui foi dita pela deputada Paula Santos, de que há um património de desinvestimento na Península de Setúbal que tem responsáveis. No nosso projeto identificamos algumas das consequências desse desinvestimento. A falta de transportes coletivos públicos de qualidade, as debilidades na proteção ambiental, a desorganização urbanística, a grave emergência habitacional, os baixos níveis de acesso a cuidados de saúde primários e tudo isto que nós, todo este quadro que nós traçamos, são factos. São factos que não são desmentidos e que, aliás, foram aqui identificados pela deputada Paula Santos e por qualquer pessoa que conheça a região. A parte resolutiva do nosso projeto não se distancia em nada daquilo que foi aprovado na semana passada na Assembleia da República. Portanto, é um projeto que está construído para ser promotor de consenso e não de dissenso. É um projeto que tem três pontos. Um, que parece ser consensual até pelo Governo, que é haja uma restituição da NUTS 3. Um segundo, que foi aprovado na semana passada, que haja uma revisão dos quadros estatísticos ao nível da NUTS 2. E um terceiro, também reconhecidos por todos, inclusive pelo Governo, de que haja respostas ao nível do PRR para que a Península de Setúbal não seja prejudicada. Ora, tudo isto parece ser consensual. O Partido Socialista parece vir aqui justificar que não aprova o projeto do Bloco de Esquerda, não porque não esteja de acordo com aquilo que o projeto propõe, porque isso seria estranho, já que aprovou uma coisa igual na semana passada, mas porque o Bloco de Esquerda faz um retrato da Península de Setúbal em que aponta alguns dos déficits estruturais de desenvolvimento da região. Ora, se não houvesse déficits estruturais de desenvolvimento da região, a região não estaria em menor convergência, digamos assim, com a média europeia, e nós não precisaríamos ter esta conversa. E, portanto, parece-me que se prepara aqui uma votação que não foi feita em conjunto por razões circunstanciais, porque poderia ter sido feita em conjunto, não foi, não parece que seja esse problema, não parece é que a votação diferenciada de projetos que propõem o mesmo sirva o interesse da Península de Setúbal. Pode servir outros interesses, mas o da Península de Setúbal não há de ser.
Muito obrigado, colega. Terminamos a discussão deste ponto e passamos ao ponto 5. Eu pergunto aos colegas se estão de acordo ou se têm ao contrário, se estão em desacordo com algum dos da redação final que é proposta. Começaria por o parlamentar do Partido Socialista, o colega Gameiro diz-me que não.
Não, Sr. Presidente, estamos de acordo.
O parlamentar do PSD estão de acordo?
Sim, Presidente, bem, estamos de acordo.
É melhor perguntar se há algum grupo parlamentar que esteja em desacordo com esta redação final. Não sendo o caso, damos por terminado também este ponto e passamos ao último ponto, outros assuntos, um ponto residual. Algum dos colegas quer dar a informação, pedir alguma informação neste ponto residual? Não sendo o caso, terminamos aqui a nossa reunião.
Diligenciamos a audição do Sr. Professor de Justiça para dia 23, mas não tivemos resposta.
Uma informação que a doutora Susana está a dar é que tínhamos já agendada a audição da senhora ministra.
Da senhora professora.
Diga?
Da senhora professora.
Da senhora provedora de Justiça, que neste momento não temos garantida a resposta. Mas, de qualquer das maneiras, está agendada para o dia 23, vamos acompanhando isso. Se houver, digamos, alguma informação em sentido contrário, transmitiremos oportunamente aos colegas. Então, até logo, então. Boa tarde.